Eu acompanhei no meu processo de residência médica duas especialidades que se comportam muito bem na avaliação no caso dos residentes. É a Sociedade de Anestesiologia, eu sou anestesiologista, e a de Ortopedia, a SBOT. Essas duas especialidades, elas acompanham a residência médica muito de perto. E elas fazem provas em todas as suas residências anualmente, Renato. Eu acho que você deve acompanhar. Anualmente elas fazem esta prova. E quem não passa, não passa mesmo. Elas comunicam. As residências, elas têm as provas bimensais. Nós fazemos na época de residência, faz 25 anos que eu fiz. E nós já fazíamos àquela altura, eu fiz em Ribeirão Preto, na Santa Casa, sob a chefia do Dr. José Roberto Nocite, e nós fazíamos as provas da residência ou do centro de treinamento bimensalmente, e ao fim do ano havia aplicado no mesmo horário em todo o Brasil pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia da prova para saber se os alunos estavam habilitados ao progresso de ano. E também no segundo ano. No primeiro e naquele tempo eram 2 anos a residência médica. Agora havia um detalhe que eu acho que é importantíssimo, senador Ciro, para se levar para esse projeto. Se em 2 anos seguidos esta residência ou este centro de treinamento não aprovasse pelo menos 50% de seus residentes na prova, eles passavam por um período de vigilância de mais 2 anos e aí eram fechados. Então, esse projeto precisa ser complementado, né? Evidentemente, com esta punição para o elemento formador. Nós não podemos ter um aparelho formador que continue, né, imune aos seus resultados. Então, nós precisamos estabelecer que, seja qual for o caminho a ser seguido, este aparelho formador, ele assuma as consequências do que está fazendo. Se depois de 2 anos seguidos ele não consegue aprovar 50% dos seus formandos, ele é ineficaz. Ele precisa passar por um período aí de observação de mais 2 anos e ser fechado. Realmente, nós não temos dúvidas sobre esse aspecto. A complexidade da avaliação, ela tem que ser levada em conta. Eu vi a defesa de Renato, claro que há pressupostos básicos. Sem o conhecimento teórico, você não tem para onde ir também, não. Tem que ser avaliado o conhecimento teórico. Isso não há nem dúvida. Mas também trazendo a experiência da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Nós temos lá a titulação de especialista em anestesia, concedida por essas avaliações durante a residência. No primeiro e no segundo ano, você fez as. Hoje são 3 anos, na época. Depois do segundo ano, você passou nas provas aplicadas pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, você recebia a titulação. No entanto, nós tínhamos depois uma prova chamada Título Superior em Anestesiologia. Aí, essa prova, nós enfrentávamos esse problema que os exames de ordem enfrentam, né? Um índice de aprovação baixo. Aí fica, claro, um questionamento: será que este tipo de avaliação está coerente com o que é exigido do profissional? Porque vamos supor o seguinte: você saía da residência e titulado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E nos 2 anos seguintes você fazia uma prova teórica e uma prova prática para ser título superior em anestesiologia. E nesta prova aí o índice de reprovação era alto, às vezes acima de 60%. Teve alguns eventos, apenas 16% em alguns anos foram aprovados. Então é preciso realmente que a avaliação envolva um nível de complexidade maior, né? É claro que essas questões foram levantadas sobre revalidação da titulação para vocês exercer a medicina a cada 5 anos, elas têm que levar em conta cursos realizados, congressos, frequência à internet, cursos online, além de provas teóricas e práticas. Eu entendo, corroborando o que Vital disse, que realmente só a prova cognitiva ela simplifica a avaliação. Eu acho que ela precisa ser um pouco desenvolvida com um pouco mais de complexidade. Acho que estes debates são profundamente importantes. Eu acho que aqui os senadores mostraram o interesse em se fundamentar tecnicamente, né, com, vamos dizer, os que estão dentro da área e os que são médicos e estão presentes, trazendo a sua experiência dos anos de formação. Eu acho que, por exemplo, nós estamos passando por um processo dentro da Federação Nacional dos Médicos de profunda integração com as outras entidades médicas, acompanhando muito atentamente a evolução que cada uma tem, ou a mudança de pensamento que ocorra em determinados setores, e procurando acompanhar, entender, né, reformular nosso pensamento quando for o caso. E projetos dessa natureza, no nosso entendimento, são muito importantes, e a nossa contribuição aqui é no intuito de tentar aperfeiçoá-lo para que nós consigamos atingir o melhor que seja para os estudantes, para os médicos e, acima de tudo, para a sociedade brasileira, né? Para nós, repetindo, não fecharmos as portas aos médicos de exercerem medicina e abrirmos as portas para as outras profissões exercerem áreas da medicina, como hoje acontece, e nós precisamos agir com muita dureza nesse aspecto, porque não estão adequadamente formados ou preparados para esse exercício. Agradeço a oportunidade de ter estado aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Geraldo Ferreira Filho, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Sua contribuição enriqueceu bastante, porque nós vamos, inclusive, melhorar esse relatório, derivando para áreas como a residência que nós não tínhamos pensado.
Desculpe, cedo adiantado da hora, mas quando o doutor Geraldo fala, a experiência toda, ela está em cima da residência. E, na verdade, é claro que aquilo eu repito, quem faz residência, eu não tenho medo desse profissional que passou na residência. A minha preocupação é aquele que não faz a
Não
residência
consegue
e
fazer
que vai
isso.
exercer. É só para fixar desse jeito, porque talvez a gente pudesse evoluir, só pode exercer o profissional que tenha passado por uma residência. Mas isso vai limitar muito também a quantidade de profissionais. Eu sei que é adiantada a hora, cheguei atrasado, mas é que eu gostaria de eu não sei estatisticamente quantos dos alunos que saem da
Eu também.
faculdade e que fazem residência, porque o número de vagas para residente é a impressão que eu tenho que muito. Muito pequeno em relação ao número de formandos, né?
Senador, 40% dos que se formam hoje não entram na residência, não fazem residência.
Então, é só
Senador
para
Roca,
contribuir no debate.
Só para dar um dado que eu sei aqui de cabeça, porque o chefe dessa residência era um amigo meu, e hoje não é mais chefe da residência. No estado de Goiás, tem apenas 2 vagas para gastro. E quando eles fazem, hoje a prova de residência, vem gente do Brasil inteirinho. Mas só em Goiânia, só em Goiás, se formam para gastro cerca de 15 a 18 por ano. Só em Goiás. Agora, ele recebe mais de 200, 300 para 2 vagas. Quer dizer, acho que muita gente vai mudando, inclusive, de especialidade, porque não consegue. A sua preocupação, para mim, é fundamental.
E é uma curiosidade, eles vão concordar comigo. Na minha época, quem ia fazer dermato, quem ia fazer oftalmologia, era engraçado. Mas hoje, uma das especialidades mais difíceis de passar nas residências é dermatologia, oftalmologia. Ah, houve uma distorção, né? Não é que é distorção, é muito concorrido esses cursos. E eu sei de casos de médicos que, por 3 anos, tentaram a vaga, só no terceiro ano que chegaram a passar para ser residente em dermatologia. São coisas que no dia a dia da gente.
Obrigado, senador Mocca. Eu vou passar a palavra para o doutor Zé Luiz Bonamigo, filho, e posteriormente gostaria de ouvir o senador Tomás Correia, que muito gentilmente conduziu grande parte dessa reunião de hoje. Com a palavra, doutor José Luiz.
Bom, queria complementar a informação do Geraldo. A AMB, ela é um guarda-chuva para a sociedade de especialidade. Nosso conselho científico é composto pelas sociedades, as 53 sociedades de especialidade. E a SBOT, que é a Sociedade de Ortopedia, tem um título de especialista que tem mais de 40 anos, é um dos mais antigos, um dos mais sofisticados, porque ele examina a parte cognitiva e também a prática. Mas esse exemplo que o Geraldo trouxe da avaliação anual, ele tem essa consequência punitiva. Se o serviço não aprova pelo menos metade dos residentes, 2 anos consecutivos, ele é descredenciado. Isso pode ser transposto para a graduação e para a faculdade de medicina. Mas tem um outro aspecto muito interessante que está na proposta do CREMESP, do exame que está sendo feito hoje para os alunos de graduação, que é como você tem estratificado dentro do exame várias áreas, no caso do exame do CREMESP, áreas da medicina, que são a clínica, a pediatria, a cirurgia e outras, e no da ortopedia, se tem ortopedia infantil, trauma e outras, você devolve isso para o serviço e aí, identificando que um devido serviço não tem o número de acertos, não tem consistência, digamos, em ortopedia infantil, você leva um médico especialista nessa área para lá para aperfeiçoar o serviço, ou você pega médicos desse serviço e leva para treinar, para fazer, para aperfeiçoar, para não simplesmente fechar o serviço, mas dar uma chance de que aquele serviço se desenvolva nessa área, né? Então, ele faz um diagnóstico e oferece um tratamento também. Então, não é só uma consequência punitiva, mas sim o exame que o Conselho desenhou em São Paulo e que as sociedades mais sofisticadas têm feito é de aperfeiçoar, de melhorar e não simplesmente de fechar serviço, é de proporcionar qualidade, né? E queria deixar registrado e reforçar o que o Renato falou com relação ao tipo do exame. Isso gera muito debate, mas de fato... E isso, senador, eu acho que é uma contribuição que nós podemos fazer à Associação Médica, o próprio Conselho de São Paulo. Já está muito bem documentado na literatura científica de que a prova cognitiva, obviamente, ela não aborda aspectos de habilidade, aspectos éticos, mas ela é reproduzida na prova prática. E nós temos isso exemplos hoje no Brasil. A USP, a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina... Para o exame da residência hoje fazem prova teórica e prática. Provas muito sofisticadas, caras, com equipamentos para se fazer intubação em modelos, com atores representando pacientes. Muito sofisticadas, como são feitas nos Estados Unidos e na Europa, nos melhores centros. E o que se tem de dado, ano após ano, é que o aluno que passa na prova cognitiva é o mesmo que passa na prática. Então, acrescentar a prática tem desdobramentos, tanto que ainda é feito, porque o aluno acaba se interessando em frequentar mais o hospital no fim da faculdade, não só ficar estudando nos livros. Mas, do ponto de vista prático, e aqui nós precisamos ser práticos também, porque isso representa custo e tempo, ela não discrimina em relação ao teste cognitivo. Quer dizer, é um mínimo básico. Como a gente falou que a prova realmente... Hoje ela contempla o mínimo necessário, a prova cognitiva, óbvio que é uma redução... de tudo que se deveria avaliar, mas ela é uma redução equivalente. E isso a gente pode subsidiar aos senhores, porque há vasta literatura e temos experiência nacional também, hoje, dos exames de residência que são feitos em São Paulo e em outros estados, com prova prática, que tem mostrado ano após ano isso. Então, fica essa mensagem. Eu comecei a minha trajetória na Associação de Médicos Residentes em 2001, numa greve em que eu fiquei 40 dias em Brasília e dentro dessa casa. E eu aprendi com o deputado Darcísio Peroni, que é médico também, presidente da Frente Parlamentar da Saúde, que o bom é inimigo do ótimo. Ele me repetia muito essa frase. Então, nós precisamos pensar numa alternativa viável, né? Que não vai ser ótima, mas vai ser boa para a medicina, para a saúde e para a população brasileira.
Muito obrigado, doutor José Luiz Bonamigo Filho, pela sua participação. E, com certeza, a prova cognitiva ela é fundamental. Aí os desdobramentos nós vamos ver o que é possível e exequível, né? Porque, às vezes, como falou o senador Paulo Davin, aqui se faz leis que são inócuas ou inexequíveis. Então, nós temos que ter a praticidade. Com muito prazer ao meu particular amigo, senador que presidiu essa sessão por um bom tempo, e eu te agradeço.
Obrigado, presidente, senador Correia. Ciro Miranda.
Tomás Correia.
Queria saudar os membros da mesa, o doutor José Luiz Bonamigo Filho, o doutor Geraldo Ferreira Filho, o doutor Renato Azevedo Júnior. Pedi desculpa inicialmente, porque eu presidi a reunião no começo, tive que sair. É para os senhores perceberem como aqui a coisa é um pouco corrida. Nós tivemos que, o senador Moca, médico e grande senador do estado de Mato Grosso do Sul, meu colega de partido, PMDB, dizer o seguinte: nós tem dia que temos 3, 4 comissões simultaneamente, não é, senador Ciro? E a gente tem que, eu estava aqui e fui chamado para ir para a Comissão de Justiça, para dar quórum, porque estava também votando lá a matéria e dependia de quórum. Então, eu quero que desculpem a minha retirada inopinada da mesa em razão dessas obrigações que também tem que cumprir. Mas é que eu não sou médico, acho que aqui é um debate mais de médicos, né? Eu sou advogado, mas a nossa ordem também tem um exame, né? O exame, para poder dar a carteirinha de advogado, você se submete a um exame nacional. Então, alguém perguntava, eu vi muito debate aqui no Senado sobre essa questão da ordem, tem até um projeto de lei aqui querendo extinguir essa obrigatoriedade do exame, depois que o Supremo até declarou a constitucionalidade disso, dizendo que realmente era cabível, poderia exigir, não é? Então, a discussão era que, porque um exame da ordem, se o sujeito passou por uma faculdade, por professores, o MEC aprovou essa faculdade, pá, e tal, por que então um exame da ordem? Vejo aqui uma coisa semelhante. Estão exigindo também um exame de proficiência, um exame nacional, para o cidadão poder exercer a medicina. Aí eu pergunto, será que o exame da ordem tira os maus advogados do mercado? Não vamos ter erros grosseiros na advocacia? Não, não vamos evitar. Aqui também vamos evitar erros médicos? Também não vamos. Mas, com certeza, vamos reduzir. Com certeza, nós vamos melhorar o serviço de medicina ao cidadão, que foi o que o doutor Renato disse, que a preocupação do Congresso deve ser realmente, e é, não com o mais adequado, o melhor para o estudante, que será um futuro profissional, mas para aquele que é cliente desse médico, não é? Se nós temos hoje um volume razoável de erros médicos que ocorrem diariamente na história da medicina nacional, nós estamos vendo aí um caso atrás do outro de erros médicos, certamente não vai acabar e eliminar com esse exame. Mas, com certeza absoluta, vai ter uma redução bem maior desses erros médicos que ocorrem diariamente. Então, eu quero saudar também aqui o autor do projeto, que é um médico, o senador Tião Viana, que hoje é governador do estado do Acre, é um médico. Então, ele, com certeza absoluta, sentiu muito essa questão no exercício da sua profissão, que era um médico ativo, deve ter exercido e deve ter sentido a necessidade, pela convivência que teve e pelo trabalho que prestou, sentiu a necessidade de se aperfeiçoar e de melhorar. Afinal, assim como o advogado, o médico também lida com o que há de mais importante na vida, na pessoa, no ser humano, que é a vida. Nós, advogados, lidamos com outro bem também fundamental, que é a liberdade. E o médico lida diariamente com a vida, com aquele que depende da assistência melhor, adequada do serviço de medicina. De sorte, senhor presidente, que eu gostaria só de fazer esse pequeno registro, pedindo desculpas aos membros da mesa e à Vossa Excelência, que é o autor do requerimento, e também o saúdo pela iniciativa de fazer esse requerimento para ter esse debate e ouvir opiniões contrárias, favoráveis. É importante que tenha tido aqui, não na unanimidade, e como disse o poeta, né? A unanimidade nem sempre ela é a mais inteligente, às vezes é o contrário, ela demonstra até um pouco de burrice, diz o nosso grande ator. De sorte que eu queria dizer, encerrando minhas palavras já, saudar a Vossa Excelência pela iniciativa, como relator da matéria, de ouvir a área médica sobre essa questão. E aqui ouvir os argumentos contrários e favoráveis, e certamente Vossa Excelência, com a inteligência e com o preparo que não lhe falta, irá fazer um relatório pensando e tendo em vista o cidadão que é o cliente final de toda essa atividade profissional. Agradeço a Vossa Excelência e aos convidados. Muito obrigado.
Senador Tomás Correia, muito obrigado. O senhor, Vossa Excelência, é realmente muito operoso, que teve que sair daqui para dar quórum e votar na CCJ. Eu tenho o privilégio de ser o relator, é um privilégio ser o relator de um projeto dessa envergadura do ex-senador e governador hoje, Tião Viana. Nós temos um comprometimento, essa casa tem um comprometimento, e como Vossa Excelência Tomás Correia falou, é com o povo. Esse é o nosso cliente. Então, voltado para isso, que nós queremos fazer o melhor projeto possível nesta área. Como também estamos lutando muito para aprovação, ainda esse ano, do ato médico, que é, como o doutor Geraldo ponderou, nós não temos a regulamentação total da medicina. A profissão mais antiga ainda não está regulamentada. Antes de encerrar, eu tenho um comunicado a fazer aos senhores e senhoras senadores, que do recebimento do aviso de número 1295 do TCU, pelo plenário do Tribunal de Contas da União, do excelentíssimo senhor vice-presidente Augusto Nardes, no exercício da presidência, encaminhando cópia do acórdão proferido nos autos do processo número TC 015-511-2012, pelo plenário daquela corte, na sessão ordinária de 10/10/2012, acompanhado do relatório e do voto que fundamentaram aquela deliberação, com a intenção de manter informada a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal acerca do desdobramento do acórdão número 2766, que tem como finalidade verificar a regularidade da concessão das renúncias de receitas previstas na Lei 8.313, de 23 de dezembro de 91. Os senhores senadores que desejarem uma cópia da correspondência poderão dirigir-se à secretaria. Também justifico que essa audiência foi feita na Comissão de Educação, que era em conjunto com assuntos sociais, mas em detrimento de agenda, ela deliberou que estaria satisfeita somente na educação. Nada mais tendo a colocar, declaro e agradeço a presença de todos os senhores que se deslocaram para cá e a grande contribuição que deram nessa audiência e aos nossos nobres senadores que aqui estão. Declaro, então, encerrada a presente sessão. Obrigado.